sejam muito bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones, onde hoje vamos comentar o 8º episódio dessa 3ª temporada de Game of Thrones. Eu sou o Thiago Lamonic, e pra comentar esse episódio comigo tá aqui ao meu lado, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
E nesse minicast, nós tínhamos um convidado, mas...
Né?
Ele faltou.
Ele faltou. Por isso, daqui a pouco... Não, vocês já sabem o que é o substituto, então nem precisa apresentar ele, né? Também daqui ao meu outro lado, como sempre, o senhor Warley Bonanno.
Olha, só espero que o nosso convidado, que a gente tinha chamado faltante, não esteja bebendo vinho, como o Tyrion, pra depois desmaiar, entendeu? Só isso que eu espero, por favor.
Bonita a cena do Tyrion, bonita. E como vocês já sabem, foi avisado agora, o nosso convidado faltou, por isso tá aqui com a gente o senhor Igor Frederico.
Depois do último cast, a gente teve diferenças filosóficas.
Diferenças filosóficas.
Um discutia Kant, outro discutia Bacon, outro discutia...
outro vinha com Benjamin, veio tudo.
Senhor Igor, Frederico, estava todo comentador do episódio no Twitter, e porque o episódio foi isso, aquilo, me diga, o que você achou desse episódio?
Cara, tem episódio melhor do que com tanta p*** assim, velho? Tem Melisandre, cara, tem sanguessuga no p***, cara, sabe o que tanto você é foda com a Melisandre em cima de você?
Eu acho que eu vou chegar pra HBO e dar uma ideia. Acho que preciso de uma paródia pornô de Game of Thrones. Acho que vai fazer mais sucesso. Não tenho essa sensação.
Nossa, mas precisa, já tá
pois quase é, hardcore já. Perguntar,
tá,
né?
Mas tá aí, quase, tá beirando o hardcore, mas... né? É melhor que soft porn que passa no Max Prime à noite, velho.
Soft porn não tem sanguessuga, né?
Pois é, cara. Nossa senhora, não tem as reboladas ali.
É soft,
ali,
cara, por isso.
Agora eu tenho um negócio pra falar, hein? Eu não gostaria de ser homem em Westeros, cara.
Não, cara, as mulheres dominam nessa parada e eu tenho medo.
Porque o episódio passado, um ficou sem, né, o instrumento. Nesse episódio, o cara com sanguessuga ali. Não.
É um caminho perigoso ali, né?
Aliás, mas antes disso, né, do que... Antes pois do sanguessuga, do que morrer ou ficar sem também, né?
Pois é, na verdade, em Westeros, o melhor mesmo é você ser algum animal, tipo um dragão, né, alguma coisa do tipo. Porque ser mulher também não é muito bom.
Lobo gigante.
É. Porque ser mulher também não é...
Não, o melhor é você ser o gordo.
Caraca,
o gordo prova que nenhum medo é tão grande.
O gordo tá de parabéns também.
Não,
nossa.
Velho, porra. Aqueles White Walker, pô, fazia o maior medo, né? Todo mundo, White Walker. Cara, que morte horrorosa, velho. Vocês vão me desculpar, mas se ele morre naquela facilidade...
Não, mas não é. É o item mágico do cara lá, ué.
Ai, é a faquinha lá, a preta lá.
Correto.
Pô, não joga RPG, não?
Me desculpa, velho. Eu esqueci que era
o... Pois é, o Arlen não tava vendo episódio, não.
Aliás, vocês perceberam, assim, ou notaram, se ele pegou a faca no chão depois? Porque...
Não pegou, eu fiquei olhando isso, eles estão correndo sem faca. A faca
ficou... Não, eu acho que desintegrou com o cara lá.
Não desintegrou, não, caiu no chão a faca. Ela
dá pra ver a faca no chão, cara.
É? É. Ah, mas quem tem tem medo, né, velho? Ele...
Eu fiquei olhando, eu pensei fora, eu falei, ué, ele vai voltar a pegar esse negócio? Não vai, mas ele foi embora.
Nem ligou, né? Nem ligou que foi a faca que
mas
matou.
Mas ele só tinha uma ou ele tinha mais?
Não, só tinha essa.
Sabe qual que é o esquema?
Ah, mas o Sam é muito cuzão, então, né, velho?
Acho que vai acontecer assim, vai acontecer uma próxima oportunidade, eles vão tentar matar o bagulho lá, não vai dar certo, aí ele vai ligar que era a faca que matava.
Não, e ele tá sem espada, né, porque o White Walker lá desintegrou a espada dele.
Ah, mas acho que ele já tá pertinho de chegar, né, quer dizer, não sei as datas de... A geografia aí eu nunca entendo, mas eu acho que ele tá perto já.
Só quem lê o livro entende a geografia de Game of Thrones.
Cara, acho que nem quem lê o livro é muito maluco essa porra.
Não, porque o pessoal que lê o livro estuda o mapa de mundo lá de Game of Thrones e...
Não, mas o mapa ele é bem simples, né?
Eu acho que assim, devia vir com umas informações de rodapé na série. Sabe, você está a tantos quilômetros de tal lugar, sabe? Não, sério, ia dar uma facilitada boa, velho.
E tinha que falar que o Mindinho tem um viratempo, né? Porque ele é o cara muito
toda foda. Toda vez que ele chega num lugar assim, alguém tinha que dar um check-in, né?
É isso!
tem umas boas-vindas.
Mas brincadeiras à parte, mas é porque realmente, assim, pra quem não lê os livros, fica um pouco confuso, gente. Não é de sacanagem, mas...
Ou toda vez que eles viajassem.
A gente entende, mas realmente, assim, a gente gostaria de saber certinho, sabe?
É. Ou toda vez que eles viajassem, aparecesse tipo mapa no Indiana Jones, sabe?
Ou então aquela da nova onda do Imperador, né? Exatamente, pelo mapinha.
Isso, falando sério, né? Esse episódio marcou pelo casamento do Tyrion, finalmente aconteceu. Aliás, de novo, olha aí. A gente voltando, mas, né, na mesma coisa. Questão de tempo, né? Tava todo mundo se preparando pro casamento do tio do Rob. Ia ser amanhã. É. O cara falou, vai ser amanhã o casamento. A gente tem que ir pra lá.
Ai, cara.
Aí o Tyrion.
Tipo, passou... O livro deve falar que as regiões têm um tempo diferente umas das outras, só pode, não tem coisa.
Passou uns 3, 2 dias ali, agora o Tyrion tá casando e o cara não casou ainda, que o cão tá levando a menina lá pro casamento do cara. O Baratheon, bundão. Cara, quanto tempo a Melisandre ficou fora? Porque ela foi de barco, demora, sabe? Não é uma viagem rápida pra ir lá buscar o...
Eu acho que assim, a gente tem que começar a cagar pra linha temporal.
É, não,
porque tipo, não tem jeito, sabe? Não tem jeito mesmo.
Ela vai lá buscar o menino e não sei o quê. Aí quando ela volta, é que o Baratheon desce lá pra conversar com o Senhor das Cebolas lá. Né? E aí ele fala, ah, eu não tive a oportunidade de falar que sobre seu filho, não tive a oportunidade de prestar minhas homenagens ao seu filho. Porra, quanto tempo você ficou na tua câmara de estratégia, de batalha, lá olhando pra aquele mapa, esperando a Melisandre chegar, sabe?
Falando nisso, o Stannis tá de parabéns, né? Porque todas as cenas que ele aparece, tirando as que ele lutou lá, ele tá olhando pra esse mapa na mesma posição, né, cara?
Ele conhece os mapas, assim...
Não, os mapas, ele sabe a linha temporal aí. A gente tá em dúvida, pergunta pro Stannis. Exato, porque parabéns. Velho. Mas pois se eu não é. Me engano, o Davos fala, ou o Stannis fala que ele ficou uma semana lá na calabouço, um negócio assim.
Não, mas não tá. Há mais tempo, não é possível.
Mas eles mencionam por aí, eu acho que menciona sim. Enfim, acho que também se a gente ficar observando uma linha temporal, tem que cagar mesmo. Acho que.
É,
acho
eu não posso cagar.
Eles estão. É o que tem importância pro episódio e eles vão pra necessidade do episódio e escrevem.
É, tá meio linha temporal de Traffic. É, 21 tipo gramas, né?
É, uma hora eles vão mostrar lá uma
cena. É, tipo isso mesmo. No final.
A história de personagem vai chegar lá no final, que aconteceria lá no sétimo livro, vai ser mostrado aqui.
É, né? O cara sem o capado lá já tá aí, né? Era pra estar na frente e por aí vai, enfim.
É, mas vamos cagar regra, senão a gente vai ficar de chatice aqui. Não é esse o caso, mas é. Gostei do Homem Cebola, né? Do Homem Cebola não, do peixeiro, né?
Cara, ele é muito bom.
Cara, eu gostei muito do Davos tentando ler, cara. Eu gostei demais. Sabe?
Ele, eu não sei se ele é muito bom ator, muito carismático, mas ele aparece em tela, a gente gosta de assistir o cara.
Ele dá uma lição de moral foda, não.
Sempre. Nossa, dá ali onde. Melhor amiga do Stannis, foda.
Não, mas o que ele falou fez sentido. Até pelo que a gente ouve que todo mundo fala do Stannis, né? Tanto na série quanto nos comentários que.
Nossa, os comentários nunca vi defenderem tanto personagem que
nem o Stannis. O pessoal fala, não, porque o Stannis é um jeito honrado, não sei o que. Pô, ele não demonstra
isso. O próximo da lista vai ser o Greyjoy, né, cara? Porque é só os que a gente não gosta, o pessoal nos comentários ama esses putos, velho. Tem quanto.
Mas. E aí ele fala, pô, você era um cara honrado, não sei o que, tá? Veio aqui por conta disso, porque você sabe que eu vou te dar uma lição de moral, né? E você também sabe que você tá errado jogando o menino pro sacrifício, assim.
Pô, agora eu senti falta de uma coisa. Porque no previously apareceu a filha do Stannis e ela é muito fofinha. Podia ter aparecido de novo, cara.
Eu pois é, né, cara? Com aquela carinha de dragão.
É, mesmo aquela cara de dragão, ela é muito... A atriz mandou bem no episódio que ela apareceu. Achei que ia ser tipo a nova BFF do Cebola aí, cara.
Do Davos, né?
Davos. Cebola. É, cara. Mas, ô, continua nesse núcleo aí ou a gente pode falar? Porque tem uma cena que eu gostei lá do começo. Que é o cão, né, cara, com a Arya.
Ah, o cão com a Arya.
Eu adoro o jeito que o cão é direto pra caralho, porque ele me lembra eu.
Ele me lembra eu, nossa, né?
Você tem medo de fogos?
Não, mas ele... Véio, foda-se a rainha, foda-se, ó. Você ia ser estuprada, menininha. Então vamos lá levar pra sua mãe e eles vão pagar. Pronto, direto pra caralho. Assim, não tem ninguém mais direto no reino do que eu.
Mas mercenário tem que ser assim, né?
É, não tem que ficar se enrolando. É,
não então, tem e não responderam a pergunta de vocês no último cast, inclusive, né? Se ele seguiu a galera e ficou esperando a área sair lá.
Não faz ah, não. Esse é o tipo de coisa que não tem resposta, cara. É o tipo de conveniência da série, assim. Que, vamos jogar esse negócio aqui. Ninguém vai perguntar.
Se perguntar, também foda-se.
Mas esse cara, o cão, ele tem um negócio que... Desde a primeira temporada, tem um negócio dele que parece que ele é bom ao mesmo tempo, que ele é ruim. E ele tem um negócio com as meninas Stark, ele se dá bem toda vez que ele tá com elas em cena.
Mas não é, cara.
É porque é lobo com cão,
né? Ele não é um cara ruim, gente. Ele justamente. Tá no cenário, e por isso ele dá essa aparência de que ele é um cara ruim. Mas ele tá interessado em dinheiro, velho.
Mas ele é um puta bom ator também, eu acho, assim. Ele é dos melhores.
Ele faz bem o papel dele, porque assim, desde a primeira temporada a gente já percebeu que ele tem essa coisa meio dúbia, né? Ele age por um certo código. Você vê que lá, né, quando o irmão dele tá pra matar eu não lembro quem, assim, que o irmão dele tá pra matar num duelo que teve lá, ele entra no meio pra não deixar, porque o irmão dele tava errado, sabe?
Ele é tipo aquele leão que tá com uma farpa no dedo, na pata, e um ratinho salva ele, e ele tem aquela doçura no fundo do coração dele, mas ele é um monstro.
Ah, eu achei que você fosse falar que ele é tipo o leão do Mágico de Oz, sabe? Mas eu gostei da cena, apesar dela ter sido curta e, né?
Não, é só pra começar o episódio.
Foi só pra falar o que aconteceu com a Ada.
Aliás, muitas cenas poderiam ser assim, né? Dos outros episódios e desse, inclusive. Tem muitas cenas que eles alongam demais e não precisa.
Também achei desnecessário, e voltando lá pro núcleo dos Stannis, por mais que a gente comentou, né, que o episódio foi meio soft porn, então achei meio desnecessário toda aquela cena com a Melisandre.
Ah, não, cara. Não.
Ah, cara,
é safada que você não é caveira, pelo amor de Deus.
Não, é meio gratuita a cena, porque você vê que o que ela fez com ele, ela não precisava daquilo. Né?
É lógico, velho.
Ela não precisava ter tirado a roupa, cara. O moleque.
Cara, é muito difícil ter uma cena de nudez que não é desnecessária. Tirando o instinto selvagem que a mulher mata todo mundo enquanto tá fudido. É difícil, cara. Assim, é sexo, é sexo.
Ah, não, mas eu achei isso necessário. Até porque depois.
Mas ela tinha que pôr a parada lá, velho. Toda sensualizar pro cara ficar babando.
Não precisava ter tirado a roupa, cara. O moleque é novo. Ele nunca
mas
teve
é
uma mulher
aqui. Aquele... Né, cara? Serviu de comparação com o que ela tá fazendo com o Stannis. Você não viu ela falar lá que todo o sacrifício que ela fez, o cordeiro nunca percebeu ela vindo?
Ah,
é o que ela tá fazendo com o Stannis. Ela tá ganhando
necessário. Stannis pela. Não era necessário ela ter tirado a roupa. Porque o moleque
é um adolescente. Ela tem disso. Ela é tipo o Tom Cruise em Magnolia, The Power of the Cock. Ela é The Power of the Pussy, velho.
E aí
o Stannis, ele chegou no quarto, ele tá vendo um menino com sanguessuga no p... Ele vai e olha pra ela e fica babando nela um tempão, velho.
Não, então, por isso, sabe? Tipo, ele entra no quarto, aí tá o Davos junto com ele, cara. Tipo, a mulher tá lá sem roupa, assim, não, tô normal.
E o Davos preocupadíssimo com o menino e ele lá olhando pra ela. É muito.
Meu, depois que a mulher do Stannis aceitou, demonstrou que aceita perfeitamente o que ele tem com a Melisandre, cara.
Senhor do Fogo, né, velho?
Cara, eu sinceramente, nesse plano. Nessa região aí, eu não duvido de mais nada, gente.
Cara, depois que a mulher dele guarda 3 fetos muito bizarros lá, num spot, né? Parabéns pra esse núcleo, assim.
Sabe, realmente, é porque eles aproveitaram que, vamos meter uma cena aqui.
É a parte swing, tá aí, né?
Foda-se, dê.
A casa do Stannis é a maior casa de swing de Westeros.
E aí, quando ela joga o sanguessuga no fogo, eu falei, nossa, vai acontecer alguma coisa, né? Porque ela fala assim, não... Eu tenho que provar pro Davos, né, que isso aqui não é brincadeira, não sei o quê. Aí ela pega e joga lá no fogo. Falei, porra, fudeu. O cara começa a falar uns nomes, né? Robb Stark, e não sei o quê. Aí,
Joffrey
Baratheon.
Por que Greyjoy? Sério, por que Greyjoy?
Porque são os três que estão... Que
querendo o trono.
Querendo o trono.
Aí a hora que ele joga assim...
Greyjoy, sério, o Greyjoy, qualquer um bate no moleque.
Tudo mas
não, não é o moleque não, cara. É o pai.
É, ué.
Ah, o Greyjoy, foda. Ah,
Greyjoy pai. Ele falou dos três, por quê? Ninguém sabe ainda da Daenerys.
Então, não, cara, eu não tô, isso... não tô discutindo não. Por que ele falou isso, entendeu? Agora o negócio é assim, que ela jogou lá o negócio, explodiu, o sangue caiu no fogo, não sei o quê, e corta pro Joffrey. A hora que corta pro Joffrey, porra, ele vai ter um infarte agora.
Eu falei, cara, eu levantei do sofá nessa hora. Falei,
não, eu falei, alguém vai dar uma espadada
nisso. Eu já pensei. É o Martin, morreu, já era. Morreu, não tem. Não vou nem. Não tem quem discorde, já era.
Eu não sei, velho. O nono episódio ainda tá aí, né? A gente não sabe, né? Vai que acontece tudo no
então, eu tô achando que no nono episódio vai. Os três vão morrer.
Espera aí,
a magia é muito bizarra.
A coisa já foi, né?
Oi?
A chance dela provar alguma coisa já foi, porque já vai ter passado tipo uns 3 dias. Aí qualquer coisa que acontecer com eles, o cara vai virar.
Mas aí é três dias em um Westeros, mas é um dia lá.
Aqui, você tem que pensar que são dias úteis. Os dias úteis de Westeros funcionam de forma diferente.
É, o dia que o Deus
do Céu
trabalha, velho.
Não é tão assim, Alexandre.
Mas você tem que ver que se ela quiser provar alguma coisa.
Se a linha temporal é tão diferente. que a gente já discutiu, ela pode ter feito e eles só mostraram o que aconteceu mesmo no próximo episódio, entendeu? Não tô falando que vai acontecer.
Não, mas se ela quer provar alguma coisa pro Davos, prova alguma coisa mais direta e na hora, porque o cara é ateu, né?
Pois é, eu tava achando que as sanguessugas iam virar o Joffrey e tal, explodirem no fogo. Porque eu falei, uai, vai provar porra nenhuma, né?
É, porque qualquer coisa que acontecer com eles depois do tempo lá, ele vai virar. Não, isso é coincidência.
Exatamente, ele vai acreditar no que ele vai ver agora.
Caraca, aí também não, né, velho?
Ele vai racionalizar de tudo quanto
foi. Mas foi muito.
Caraca, mas aí você ia racionalizar nos três? Não, peraí, vamos maneirar nos três.
Mas o corte da cena foi muito bizarro, porque cortou direto pro Joffrey com a trilha sonora louca.
Mas a intenção foi essa, cara. Foi a intenção, foi deixar o público, tipo assim, nossa, agora o Joffrey vai morrer. Nossa, agora
fodeu. O máximo que aconteceu com o Joffrey naquela cena foi ter tomado uma piaba do tio, né?
Pois é, eu fiquei sabendo, no livro ele leva uma porrada, nem isso.
Véio. Ah, olha aí. Porra, perderam uma chance, cara.
Pois é, né? Aí, já deu altos tapas nele. Por que não deu um murro, velho?
Pois é, aí ficaria legal. Aí eu acreditaria no Deus de Fogo lá.
Nossa, já
nossa, que massa, velho.
Já falando nisso, essa cena foi foda.
Foi direção cena de arte.
Cena tensa, absurda. Não, inclusive voltar pro casamento e o cenário, o septo de Belor é muito...
Cara, o
sacanagem.
O Joffrey é escroto demais também.
Não, a crisinha de ciúmes.
Essa cena, que raiva, meu Deus.
Nossa, moleque. É muito bullying com o anão, né, cara?
Cara, é muito escrotidão.
Tirar a escadinha. Né, atirar a escadinha.
Foi muito pai e ele rindo, velho. Ô, filha da puta.
Mas é a galera rindo e aí o vô dele só dá aquela olhada, todo mundo opa. Opa, como um cara pode ser macho desse tanto, cara?
Não, aí antes disso tem uma cena que é bacana também, que é o diálogo da rainha.
Nossa,
se me chamar de irmã de novo.
Caraca, rainha das merdas, minha preferida mesmo. Puta.
Nota do editor: cansei de cortar os palavrões. Como Game of Thrones não é uma série pra crianças, foda-se.
Pariu, impressionante.
Cara, os Lannister são realmente...
São os melhores, não tem nem coisa. Isso pode ser ruim, mas puta que pariu. E é massa que ela vem, né, a menininha, a rainha dos decotes vem com ela. E ela
pega
só
no braço da rainha,
assim. Pega no braço e vai dando um sorrisinho pro povão e tal. E ela só assim, tem uma história aí da galerinha, né, que enfrentou meu pai e tal. O que aconteceu com eles? Ah, sumiram. Não, sumiram é bem doce isso aí, né? Eles se fuderam foda pra caralho, né? Então, posso ver se você me chamar de irmã? Caraca, que delícia isso. Você vai se fuder. Tchau. Nossa. Não, eu tô resumindo nos meus termos brutos, mas é por aí. Isso também já vou emendar na cena que chegou o Loras gayzão puxar assunto com ela. Nossa, ele... E aí, né? Tá calor hoje, né?
O que seu pai costumava dizer?
Esse episódio, o povo tava on fire ali. Tava todo mundo muito irritado, sabe?
Ai, mas eu por um momento... Cara. Por um momento eu achei que, tipo, ia rolar um clima, tipo, ela tá lá triste. Aí o Loras, pô, vou resolver isso aqui e tal. Chegou lá, ela não mexeu. Aí, olha só, vai rolar um clima com a rainha.
Ele vai resolver isso.
Na cara do Loras, eu, nossa.
Fazendo o cabelo dela, só se for. Aí é Dercy, né?
Nossa,
Dercy foi ótimo.
Você vai ser tia de não sei quem, você vai ser tio, não sei quem. Sobrinho, papapá, perturbando a galera, nossa.
E o teu irmão, a única coisa que eu sei é que teu irmão vai ser teu sogro. Nossa, velho, é foda.
Bagunça árvore geológica geral, né?
É, total, né?
Nossa, filha da putagem do rei de novo, ele levando a Sansa no altar. Nossa.
Não é só não, isso, né, velho? Depois foi o papo dele com ela, não. Tio, caraca, né, dormindo, né? Não tem problema. O importante é que seja um Lannister.
Pois é.
Que isso, filha da puta?
Não, e eu gelei porque eu achei que ele ia fazer, e toda vez que ele faz sexo, alguém morre ou sai rasgado, né?
Eu achei que fosse acontecer, cara. Eu falei, puta,
a Sansa vai se fuder literalmente dessa vez, assim.
Com cajado.
É, cajado, a besta e pacote Joffrey completo.
É, me preocupou mesmo aquela cena lá.
É, mas ele ainda falou bem assim, né? Ele, não, relaxa, se você não quiser, os guarda ali te segura.
Nossa!
É verdade, né, cara?
Que, caraca, eu não tenho nem como não gelar, perturbado. Aí tem um casamento, Game of Thrones é esperto e não deixa o casamento, né, cortar a cena.
É muito cristão aqui, casamento, né?
É muito cristão. por causa do Calvel e tal.
É, eu achei, cara. Achei que eles podiam ter, sei lá...
Ah, mas a gente... Putz, essa temporada... Porque eu não li os livros, né? Essa temporada tá evidenciando muito relações com religiões de todos os tipos, assim.
É, isso é.
A série com religiões. E ainda mais, ainda pegando como se fosse realmente... Por exemplo, numa era medieval, eles estão evidenciando muito, assim.
É, só não seria tão cristão assim por conta do que aconteceria, né? Que o Joffrey pede, né? Pra eles continuarem a tradição e não sei o quê. Aí é a parte que o Tyrion fala, não. E se continuar insistindo... A tua Blood Mel você vai estar com um pau de pau.
Um pau de pau.
Aí, vocês sabem, né, o que é esse negócio, né?
O quê?
Essa cerimônia que teria depois lá que o Tyrion não quis.
Da noite de núpcias?
É, não é a noite de núpcias, é porque eles são levados até o quarto. E enquanto eles são levados, o pessoal que tá levando eles vão tirando a roupa, entendeu?
É, eu imaginei isso durante a explicação, né?
Pois é, a cerimônia é bem bacana, né? Mas...
Bem família.
Bem, super família, né? Uma cerimônia de casamento que é super seguro você levar os filhos, né? Pra poder assistir a cerimônia.
Exato, com certeza. Ah,
total, né? A noiva tem 14 anos pra começar. Só.
É, o Tyrion...
Mas é, né, cara? Foi bem perturbador eles terem falado que a Sansa tem 14 anos.
Eu assustei muito. Não era pessoal.
Eu sei, não. Eu sabia que, sabe... Pelos livros que ela tinha 14, mas não precisavam de me lembrar disso, sabe?
Mas não mesmo, porque não faz. Ninguém compra essa ideia.
Meu filho, mas ninguém compra mais aqui. Você não poderia nem comprar que o. Você compra, por exemplo, que o Hobbit tem 16 anos?
Não, mas o Hobbit na série não tem 16 anos.
Não, tem 18, não? 17, 18 o Hobbit, não?
O Hobbit na série tem 25, né? Porque o cara tem uma barba, cara.
Mas tem uns moleques de 15 anos aí com muito mais barba do que o Hobbit, cara.
Ah, mas o Hobbit já tem cara de trentinha batendo palma.
Nada, tem uma cara de pijão.
Os cara lá não pegam várias séries, pegam o povo de 30 pra fazer povo de 17.
É high school, né? High school americano, todo mundo tem 30 anos.
Eu tenho 14 anos, né? O Tyrion devia ter falado, né? 14 com um corpinho de 25, né? Porque...
Que durante toda essa cena, tem muitas cenas fodas, inclusive o pai do Tyrion dando bronca nele, que é muito foda. Obviamente, esse cara é muito foda. Dá lá um expor no Tyrion, e o Tyrion bebão. E a
No início eu até achei que o Tyrion tava se fazendo, entendeu?
Eu também, a hora que eles entram no quarto, eu falei, quer ver que ele vai.
Passou, acabou.
Não, eu comprei a ideia porque ele não queria, ele tava se afundando porque não é o que ele queria. Ele sabe.
Eu sei, mas
a mulher que ele ama tá ali, ele não quer.
Ele tava, tipo, se fazendo pra irritar os outros, sabe? Mas
não. E pra ajudar a Sansa também, né? É. Tipo, pra poupar ela da cerimônia, do resto da cerimônia, né?
Mas não, ele tava realmente bebaço.
É, aí, caraca, a hora que ele põe a faca na mesa. Eu levantei e fiquei em pé. Não consegui. Falei, nossa! Nossa! Vai rolar porrada desse jeito. Eu fiquei emocionado, assim. Caraca, por favor, agora faz o pau dele ficar de pau de novo. Vai.
Que maravilha.
Ó, foi o Alex que criou a expressão. Pau de pau. Não viu, não.
Depois não sabe porque é o substituto, né?
E não dava, né, cara? Já teve um semana passada, já teve um com sanguessuga e não ia ter. Pô,
agora vai virar cota?
Não, pô, que isso?
100 membro por semana?
Não, aí não, aí é complicado.
Ah, ninguém mencionou.
Cara, peraí, parou tudo. Nossa, agora acabou, matei a charada da série.
Lá vem bomba.
A gente tava falando que era tudo um plano do Mindinho, que eram todos atores contratados pelo Mindinho. Isso é tudo ator contratado pelo Eunuco, que quer se vingar porque ele ficou sem. Nossa, tá mandando cortar de todo mundo, geral. Olha que vai acabar essa série. Game of Thrones, vão fazer um trono de... Tirar o trono de espada, colocar um trono de...
E aí o Ser
Loras vai virar o rei, cara.
Ah. Não é mesmo, teve até dica nesse episódio que os mercenários estavam conversando, aí um falou assim, não, eles não são eunucos, não sei o quê. Aí, ó, jogou no ar aí.
É, porque já tem um exército de eunucos, hein?
Na verdade, Game of Thrones é assim, né? Todo mundo
tudo aponta pra isso, ou melhor, nada aponta, né?
Ai, ai, ai. Caraca.
Meu Deus, que incrível que tá isso hoje, hein?
Não, hoje, olha, eu vou te falar, viu? Sinceramente, cara, nossa. Tá
complicado. Eu queria gravar, era com a galera séria pra ver.
Gravou. Cara, baixou o espírito R.R. Martin em todo mundo hoje.
Nossa.
Não, mas, pô, toda vez que eu gravo é meio zoado, hein? Nem sou eu sempre tô quieto. O Alexandre que faz as piadas sem graça, eu só vou na cola. Mas, hein, alguém lembrou que apareceu agora um Khal Drogo galã?
Khal Drogo galã, né?
Não, na hora que eu bati no olho dele, eu falei assim, será que ele é o ninja lá? É o Ninho. Mas eu falei, não, não é o Ninho.
Mas ele fala uma parada lá meio...
Valar Morghulis.
Mas vários
todo mundo tá falando essa porra. Todo mundo agora fala
Valar Morghulis. Eu tô achando que isso aí deve ser tipo assim... Deve ser quando você espirra aí o cara, Valar Morghulis. Deve ser tipo isso, entendeu? Saúde. Sabe? Deve ser isso, velho. Só pode.
Valar
Morghulis. O cara mostrou culhões.
Só um comentário. Valar Morghulis significa todos os homens devem morrer.
Mas é bem pau estéreo, né? Banco, Valar Morghulis.
Mais ou menos o saúde. Mas, cara, mostrou culhões. Porra. Arrancou a cabeça já de dois.
E eu achei que ele ia mostrar os culhão pra nossa rainha Peleca, que tava querendo ver os culhão dele.
Pois é, né? Mostrar
que
ela.
O tanto que é sacanagem. Ela fica arrastando um monte de friendzone por aí e vai dar pros caras que aparecem. É mulher assim mesmo, né? Eu falo, porque eu sei que as mulheres vão me odiar mesmo depois.
Você fala com conhecimento próprio, Thiago? Você fala com conhecimento próprio?
Provavelmente.
Que fase, hein?
Mas ó. Ó, é assim mesmo, ó. Caraca, muito, muito cachorra. Tem
mas
lá
cara, dois não, peraí.
Vai pegar o carinha,
velho. Ah, peraí, vamos analisar as opções dela. Dois velho. Ou Thor.
Ah, o Thor.
Não precisa, né? Até pra homem dá pra entender quem
que inclusive esse cara aí já é mais carismático que o carinha que faz o Thor mesmo.
Pois é, tipo, ele é cheio de sorrisos, assim.
Ele tem uma carinha de ser um galã muito blé, mas ele é um bom ator, ele é carismático.
Achei que você falava, nossa, ele tem uma cara de sedutor. Eu sinceramente achei
que você quase não aguentei, nossa. Mas, velho. E aí, ó, já que o Alexandre tá falando de cena desnecessária, ela fica pelada aí, pra quê também?
Então? Não, é só pra cumprir a cota da temporada, né?
Mas a dela não foi tão desnecessária assim.
Ah, por quê? Só porque ela é loira? Você tem algum problema com ruiva, é?
Não, a dela não foi tão desnecessária assim. A dela foi uma cena bem significativa. Porque ela demonstra uma puta superioridade perante o cara, assim. Tanto que ela não sai da banheira...
Até tá 100% confiante, né? Também ela espera também o terreno.
É, e ela não sai da banheira, tipo, tô dando mole. Ela sai da banheira porque eu sou superior a você, eu sou rainha, e foda-se. Aí ela até dá os braços assim pra menina ir lá colocar o roupão nela, sabe? Então, tipo, foi uma demonstração de superioridade. Diferente da Melisandre, que ela não precisaria tirar a roupa pra ir pra cima do cara, entendeu? Ela conquistaria o cara sem precisar tirar a roupa, porque é um moleque, um adolescente, e, porra, ela é considerável.
Cara, não, você tá estragando a vida.
Agora, a cena da Daenerys eu não achei gratuita, não. Eu achei que ajuda na construção da personagem.
Ah, ó, e eu tô vendo aqui, eu tenho que reclamar, porque faz uns... Desde que começou a putaria, eu não gravei nenhum cast. Eu tô com muita raiva de uma personagem, sério, muito profunda, assim. Essa personagem tá muito deslocada. Que é a Shay, velho. A putinha do Tyrion, velho.
Ah, ela ficou toda contentinha quando ela viu muito... que não roubou nada.
Ah, tá muito novela essa porra, velho. Nossa, toda vez que ela aparece agora é só ciúme pra cá, ciúme pra lá. Como alguém, acho que alguém disse, foi no cast pra lá. Ela é puta, velho. Vai tomar no cu. Mano, nunca aconteceu isso com ela. Você
também tem sentimento, para com isso.
Ah, porra nenhuma. Ó, as putas que tiver ouvindo o Cine Alerta, não, nada contra, velho. Mas vocês estão acostumados, velho. O cara, velho.
Então,
o Tyrion, ele tá nada mais do que um puto. Só que, saca, ele tá sendo puto pra fazer o fim da menina. Então, para de ciúmes, velho. Que desgraçado. Eu tô me dando muita agonia. Muita novela essa cena. Tá parecendo episódio passado. Episódio passado teve muita cena de novela. E, nossa, muito por causa dessa mulher. Essa mulher tá demais.
Até atrapalha um pouco o andamento da coisa, né? Ele tem que parar pra ter que explicar pra ela. Sabe? Ele tem que falar. Não, mas eu tô fazendo isso porque não sei o quê. Não, porque... Nossa, Tiro. Tem que explicar pra menina lá. Ai, cara.
O Tiro também tem um amor pro puta que... tem que aguentar isso mesmo.
É o rei das putas, gente. Ele não falou pro pai, não. Sou um bêbado e comedor de
puta. O cara que vai no puteiro e quer tirar a puta da vida.
É o Tyrion, tem complexo de puta, né, cara?
É, total. Ele vai no puteiro, se apaixona e chega pra ela, vou tirar você dessa vida.
A mãe deles devia ser muito safada, né, cara? Algo psicológico, não é possível.
Uma pena que nós não tivemos o Jaime Lannister nesse episódio, né?
Caraca, faz uma falta. É a melhor coisa da série, tá fazendo uma falta.
Fez falta mesmo nesse episódio, até porque eu queria ver o que vai acontecer com ele, com a...
Ah, mas eu acho que o episódio 9 vai estar lá, porque o episódio 9 sempre é o melhor, então vai ter Jamie, certeza.
É, geralmente o nono episódio é o de explodir cabeça, né?
sempre o melhor, é. O 9 é sempre o melhor e o 10 é pra acalmar um pouco.
Aí vem o 9 e mata o Jamie Lannister. É, realmente vai ser explodir cabeça.
Caraca, pior que eu tô com medo, porque só que nesse terceiro livro ele mata muita gente e não morreu quase ninguém ainda. Eu tô com muito medo de
quem vai ver morrer. Que é só na metade, na segunda metade do segundo livro, que é só na quarta temporada. Na
quarta temporada é chamada temporada de morte, né?
É, aí tipo, é bom porque mata um monte de gente e a gente não fica se perdendo com tanto personagem, sabe? Já faz uma troca.
É difícil fazer um cast onde não sabe o nome do ator nem do personagem, né?
Ah, eu já pus apelido, você vê. O personagem novo que surgiu ali pra mim já é o Thor. Nem lembro o nome do cara, entendeu? Tipo...
Nossa, uma coisa que tá me dando preguiça também é esse complexo de Princesa Isabel da Khaleesi.
Não é isso, cara. Eu acho que...
Não é isso. Não é por causa disso em si. É porque ela queria tanto ser rainha e ir pra aquela porra de Westeros e agora vai passar de cidade em cidade libertando escravo.
Mas então, cara, isso daí eu
quase tipo perde. Ó, nessa ela já ia ter luta. Pra que você vai lutar de um desnecessário, velho?
Mas não é desnecessário, cara. Porque...
Eu entendo, porque se ela conquistar o reino...
Exato, olha a quantidade
de gente. Olha o tanto, exatamente, olha o tanto de gente
não?
A favor dela.
E se não?
Cara, mas ela pensa pra frente, filha. Ela não vai primeiro ganhar o reino pra depois. Ela já vai adiantando o caminho dela, entendeu?
É, já tá ali, né? Já tô por aqui, vamos lá.
Eu penso nessa
coisa. Cara, mas porque ela é muito colhuda e ela geralmente não tem o pau que ela fala ter, velho. Mas dá certo, ela tá dando certo. Eu não sei se vai dar sempre, é o George R. Martin aí.
Mas eu acho que o plano dela é certo, sim, porque ela tá arrebatando um monte de gente, sabe? A hora que chegar
Se der certo, com os exércitos ruins que tem o Westeros, a primeira chegada ela domina.
Não, não precisa nem dos dragões, né? Vai chegar os dragões.
Eu acho que 18 mil.
Véi, olha só, numa terra onde o Robb Stark tem o melhor exército, vai tomar no cu. Quem não ganha dessa porra? Moleque mais burro da região ganha de todo mundo. Pelo amor de Deus.
Mas eu acho que ela tá no caminho certo. A única coisa que, assim, pode trazer problemas pra ela é essa arrogância que ela tem demonstrado, sabe?
Nossa, e ela tem muito. Ela é muito arrogante. Nossa.
Ela tá muito, assim. Tá muito, eu sou foda, eu tenho dragões e você que se foda.
É, ela tá parecendo dona de Trump e de Westeros, né, cara?
Não, você viu que ela até, a menina lá, teve que corrigir um negócio que ela fala em Dothraki, né?
É, mas com o cu na mão, né?
E ela não pensou, você viu?
Não, ela... E ela teimou, inclusive. Ela teimou.
Ela deve estar simpática.
Muito perigoso essa demonstração dela, esse caráter dela. Mas o plano dela pode levar a um exército gigantesco, cara. A hora que ela chegar lá em Westeros, acabou. Os caras vão olhar e falar, o quê? Eu que não vou lutar contra esse povo.
Corram para as montanhas. prefiro enfrentar os White Walkers do que enfrentar essa mina, meu irmão.
Então, é isso que a gente tinha pra comentar sobre esse episódio de hoje. Foi um episódio bom. Quem quiser ficar mais um pouco aqui com a gente e ouvir os comentários referentes ao último episódio, seja bem-vindo. Quem não quiser, até daqui 2 semanas.
Pois é. Se você não sabe, bom deixar bem claro, né, que Game of Thrones vai dar uma pausa. Não terá episódio inédito domingo que vem. E só terá no próximo. Então a gente só vai... Vocês só vão ouvir nossos comentários na semana do dia 7 de junho.
Nossa, imagina esse episódio 9, não vou nem falar nada.
É, já vai ter pausa justo assim. Vamos.
Nossa,
prepare.
Terminar de produzir ainda.
Eu não entendi muito o porquê dessa pausa, sabe?
É porque é o melhor episódio, é só de sacanagem.
Não, mas realmente assim. Eu não vi nada na programação da HBO que, pelo menos lá de fora, que justifique. A menos que a HBO americana esteja fazendo isso, porque a HBO brasileira vai estrear uma série nova.
Então fica mais um pouquinho aí pra leitura dos comentários referente ao último episódio. Senhor Alexandre Luiz, por favor, leia esse primeiro comentário de hoje, porque... Leia, por favor.
Tá, então, o primeiro comentário... É do Rodrigo, e ele começa o comentário assim: Ô povo burro, e isso foi o máximo que eu vou ler desse comentário, E qualquer pessoa que não consiga começar um comentário de forma educada e nem consiga estabelecer uma discussão de nível, não merece atenção. Por isso que eu vou passar pro próximo comentário, que é do Jorge.
Exatamente.
E ele comenta isso. O seguinte. Mais um ótimo minicast. Quanto à questão do Valeriano, é porque a Thalisa e o Taurus não são de Westeros. Eles nasceram naquele continente que a Daenerys está. Thalisa é de Volantes e Taurus é de Myr. Essas cidades, muitas pessoas falam Valeriano. Vou incrementar esse comentário com outro comentário aqui, que é do Alexander Marques, que ele comenta o seguinte. Olá, pessoal. Lá vou eu, humildemente e da forma mais direta possível, tentar auxiliá-los com detalhes do livro que não estão na série.
E educado também.
Viu? Não custa, né, gente?
Simples.
Primeiro, senti que estão um pouco confusos sobre o fato de não saber quem fala valeriano e o que seria a língua. O Alto Valeriano é a linguagem antiga criada por Freehold Valyrian, que foi localizada no continente oriental de Essos. Fazendo um paralelo, o Alto Valeriano seria similar ao latim. Existe também o Baixo Valeriano, dialetos ou línguas que foram criados com o tempo pelas cidades que falavam o Alto Valeriano, mantendo o paralelo, como aconteceu com o francês, o italiano, o espanhol, o português, tiveram o latim como base. Por isso, até que o retardado do rei de Astapor imaginava que a Daenerys não falava sua língua, pois o valeriano falado em Astapor é quase inteligível. Outros aspectos importantes é que o Alto Valeriano, como acontecia no latim da Idade Média, é ensinado para nobres, portanto, diversos dos personagens falam a língua e, além disso, seria a língua oficial utilizada pelos seguidores do Senhor da Luz. Paro por aqui sobre o tema. Segundo, sobre o norte. Houve uma confusãozinha de vocês no podcast passado sobre os selvagens. Eles sobem por uma parte da muralha que é mais baixa e longínqua dos castelos, por isso tanta caminhada no episódio 7. E terceiro, houve um dos comentários que foi sobre os dois deuses, o da luz e o que não pode ser citado. Bom, já que foram dadas informações sobre o tema, deixarei uma pergunta spoiler de resposta óbvia. Há dois podcasts, falei da ligação da magia do Senhor da Luz com os dragões que possuem origem em Terras do Sul. Sendo assim, os White Walkers, que são do norte, têm ligação com qual deus? E nesse tema, não é à toa que o nome dos livros é As Crônicas de Gelo e Fogo. Agora me calo. Abraço, pessoal, e até a próxima. Pois é. A questão da muralha foi uma coisa assim que gerou alguns outros comentários também ali embaixo e tal, que eles realmente deram a volta pra subir numa parte mais longe de onde estão os castelos pra poder pular. Mas tá, tirando isso, que é uma coisa que se você, quem assiste, por exemplo, que conhece o mapa de Westeros, ou o mapa desse mundo do George R.R. Martin, pela abertura de Game of Thrones, pode perceber ali que quando sobe a muralha, existe uma parte gigantesca alta de gelo.
Uhum.
Tá? Não tem floresta, eles estão caminhando pra uma floresta, mas beleza. É, outra coisa, eles subiram, foi aquele grupo, caiu um monte, e aí no próximo episódio já tinha um monte ali junto com eles. Aí o pessoal comentou falando assim, ah, não, mas é porque tinha mais gente lá embaixo. Pô, mas quando eles estão indo pra lá, não tem mais gente. Então eles subiram, e como que eles passaram a mensagem pro pessoal que devia estar muito longe, porque não apareceu quando eles estavam caminhando juntos, sabe? Pra subir lá e poder continuar. Quanto tempo passou ali? Que eles subiram e ficaram, bom, agora vamos esperar o resto subir. Ah, mas onde é que tá o resto? Não, eles estão vindo de lá, porque eles não estavam junto com a gente, porque a série não mostrou. Né? Quando mostra o pessoal caminhando pra ir naquela parte da muralha, é o pessoal que subiu e um monte de gente caiu e eles sobraram. Então eles ficaram esperando bastante tempo ali. É isso que incomodou um pouquinho a gente, mas beleza, se no livro explica, e a série aparentemente deixou isso pra imaginação do espectador, tranquilo.
Senhor Warley Bonanno, por favor, lê o próximo comentário.
Comentário que eu vou ler é da Luana. Olá, sobre a Daenerys nessa temporada, eu não a vejo somente como cosplay de Princesa Isabel. Até porque eu sempre vejo segundas intenções nas ações da Dany. Coisa que a gente até já comentou, né? Uhum. Aqui um pouco antes no podcast. Ela até dá uma pista nesse episódio de suas intenções quando o cara fala que Yunkai não é igual a Astapor e Quarth e tal. E ela fala que bom, porque serviria para seus soldados ganharem experiência. Essa é a primeira vez que ela se vê no comando de um exército, uma líder absoluta. E apesar de que os Imaculados tenham sido treinados a vida inteira para estarem em uma guerra, eles nunca estiveram em uma de fato. Ela odeia sim a escravidão e quer libertar os escravos, até porque ela sabe o que é ser vendida. Mas veja essa questão dos escravos mais como uma desculpa, até para ela mesma, para invadir a cidade. Creio que se fosse uma cidade normal, ela poderia até passar direto, entre parênteses, já que ela tem essa questão de não querer derramar sangue dos inocentes. Mas já que é um comércio de escravos, vamos invadir, conquistar tudo, libertar os escravos e aproveitar para ganhar experiência em batalha e em estratégia.
Que é mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Ela só não leva em conta que além de tudo isso que ela tá ganhando, ela vai ganhar também mais gente dentro do exército dela.
E para enfatizar sempre, como a gente gosta, eu gosto de enfatizar que a gente é bom, tem um comentário da Sila aqui, que ela diz o seguinte. Queria parabenizar vocês pelo minicast. Conseguiram conquistar não só a mim, mas também a minha mãe.
Olha aí.
Olha que bonito, hein?
Muito bom, legal, né? E ela ainda deixa um vídeo bem legal aqui, ó. Sei que não tem muito a ver com o episódio, mas estou postando um link com a história da família Targaryen. O vídeo se chama História e Tradição Casa Targaryen. E ela deixa o link que vai estar no post desse podcast, que é um vídeo bem interessante.
E assim, dá uma olhada também, quem for tiver a curiosidade de olhar, aproveita e dá uma olhada no canal, né? Que é o do Game of Thrones BR, porque tem bastante vídeo explicando bastante coisa, sabe?
Tem um outro comentário também que eu queria ler. Já faz um tempo que foi publicado lá na nossa página no iTunes, mas eu quero ler para incentivar você que nos escuta, que eu sempre peço. Comente lá no iTunes, classifique lá, avalie pelas estrelas de 1 a 5. Ajuda bastante a gente crescer lá dentro e crescer sempre é bom. O comentário é da Sara Araújo, que ela diz o seguinte. Ótimo podcast, conteúdo informativo e participantes cativantes e divertidos. Meu favorito, adivinha quem é o favorito dela?
O Thiago.
É o Arley Bonanno.
Ah! Ele é meu filho. Olha, eu não quero falar nada, não. Não quero. Eu não gosto de ficar me gabando. Mas eu me garanto, velho.
Eu me garanto. Eu achei que fosse o Thiago, porque é só assim pra ele ler o comentário. Né?
Mas ele sempre faz isso.
Não, não sou sempre eu. Às vezes eu divido a glória.
Eu odeio ficar me gabando, mas eu me garanto.
Ela termina com os minicasts, são especialmente os preferidos dela. Continua ótimo trabalho e parabéns. Então, por favor, comentem lá no... na nossa página do iTunes, na página do Banco de Séries, também comentem lá que a gente vai ler os comentários de lá quando tiver. E é aquilo que eu sempre falo, mostre pro seu amigo, mostre pra pessoa que você conversa sobre Game of Thrones, publique no seu Twitter, Facebook, divulgue o minicast, ajude a gente a alcançar mais pessoas, porque tem muita gente que assiste Game of Thrones, e se você escuta a gente é porque você gosta do que a gente fala, então apresente para outras pessoas porque a gente te agradece.
Siga o exemplo da Sila, que apresentou pra mãe.
Exatamente. E a mãe gostou, e o que eles fazem agora? Agora eles têm dois programas em família. Um antes de Game of Thrones, que dependendo da idade dela, deve ser algo bem constrangedor, dependendo de algumas cenas, né? Depois escutar o podcast. Olha que legal. Você também pode ter isso. Presente.
Então, peraí, ó. Desculpa, mãe da Sila, por todos os palavrões que eu falei nesse episódio. Eu sou assim mesmo.
E não esqueça de deixar seu comentário referente a esse último episódio. Comente o que você achou do episódio, o que você espera pra essa reta final agora. O que você espera pro nono episódio, que costuma ser sempre o melhor episódio da temporada. Comentem. Aonde que o pessoal pode comentar, Alexandre?
O pessoal pode comentar no post ou por e-mail no alertavermelho@cinealerta.com.br ou mandar mensagens por nossas redes sociais, @cinealerta no Twitter e facebook.com/cinealerta. Ou, né, pode comentar também lá na página do iTunes, como o Thiago leu aí um comentário que veio de lá.
E o Banco de Séries.
Exatamente, não vamos esquecer também que nós estamos no Banco de Séries, então se você ouviu esse podcast, marca lá no Banco de Séries, dê sua nota, e lá também você pode comentar.
Igor, aonde que o pessoal encontra você, se é que ainda alguém quer encontrar você na internet?
Então, mandem cartinhas para o CEP 73370071 e também no Twitter, @Igor_Boca com K. É isso aí, amo vocês. É sempre bom gravar com vocês.
Mas se eu mandar cartinha pra Brasília, os políticos não vão desviar nada, não?
Cara, não sei. Se você não mandar com nada dentro, só o papel, acho que vem.
Ai, Jesus. É isso. Até daqui 2 semanas.
Tchau.
Até mais, galera.